na Cidade FM. Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região? Você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo Graziela Ângelo. Edição e reportagens Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Graziela Ângelo e Israel Salles.
Hoje é sexta-feira, 14 de setembro de 2018.
Prefeito de Caratinga, Wellington Moreira, anula processo de 2016 que concedeu à Aviação Rio Doce direito de continuar explorando o transporte público no município.
Ato publicado hoje segue determinação do Tribunal de Contas do Estado.
Serviço considerado essencial continuará sendo prestado pela Rio Doce até que nova licitação seja concluída.
Rapaz morre atingido por tronco de árvore na zona rural de Manhuaçu.
Celebração e show com a cantora Kênia encerram hoje a programação do Jubileu do Senhor Bom Jesus no bairro Santa Cruz.
Marcelo Robocop de Caratinga é o convidado desta sexta-feira do programa de entrevistas De Noite com Danilo Gentili do SBT.
Gravei no último dia 27 e vai ser exibido hoje. É uma possibilidade de ser um programa bem visto hoje e isso vai ser muito legal para mim e para a cidade também.
Cosmaker ganhou fama pela qualidade das armaduras que reproduz dos conhecidos super-heróis da televisão.
Brasileirão, Cruzeiro e Atlético se enfrentam no domingo no Superclássico do Mineirão.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite.
Boa noite. Um acidente provocou a morte de um jovem na tarde dessa quinta-feira em Monte Alverne, zona rural de Manhuaçu. Wesley Alves da Rocha, de 26 anos, foi atingido por um tronco de árvore e morreu.
De acordo com informações de testemunhas, Wesley estava junto com um operador de motosserra cortando algumas árvores na propriedade da família quando foi atingido pelo tronco de uma delas.
Segundo o bombeiro militar de Manhuaçu, Sargento Bastos, o rapaz teria tentado se esquivar do tronco da árvore, mas acabou atingido.
E no local, o corpo estava caído próximo aí à árvore, né, e a motosserra afastada do corpo. Provavelmente ele deve ter jogado essa motosserra e tentou correr, mas infelizmente, pelo visto, a árvore veio a cair sobre o corpo dele.
A família de Juliano de Paula Rodrigues, de 22 anos, sepultou o corpo do jovem na manhã desta sexta-feira em Patinga. Juliano foi encontrado morto na última quarta-feira na Lagoa Bonita, distrito de Cordeiro de Minas. Um funcionário da Cenibra, que fazia a ronda no terreno de plantio de eucaliptos, se deparou com o corpo carbonizado próximo à rodovia MG-458. A perícia identificou cortes que podem ter sido feitos por faca. Após ter sido assassinado, o autor ou autor atearam fogo. Um galão de gasolina foi deixado para trás.
Em meio à dor da perda, os parentes esperam que os assassinos sejam identificados e punidos. Valduir Gomes, tio de Juliano, disse que ele era um menino de boa índole e não se envolvia com drogas.
Eu tocava na Igreja Católica do Barra Alegre. Ele é um menino muito ótimo. Ele foi um menino esforçado, aprendeu a tocar teclado, violão, guitarra. E aí ele até... O senhor tio, eu vou fazer o teclado para você. E nós fizemos o teclado e gravamos umas músicas, 12 músicas, gravamos um CD. Uhum. E o CD está lá, de lembrança, e está ele na memória da gente. A autoridade tem que dar um chega nisso aí para ver como é que fica. Nós precisamos, pelo menos, saber como aconteceu essa fatalidade.
A família acredita que o crime pode ter tido motivos passionais.
A seguir, celebração e show com a cantora Kênia encerram a programação do Jubileu da Paróquia do bairro Santa Cruz.
Marcelo Robocop é o convidado desta sexta-feira do programa de entrevistas De Noite, com o apresentador Danilo Gentili do SBT.
O Cosmaker ganhou fama pela qualidade das armaduras que reproduz dos conhecidos super-heróis da televisão.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
Termina nesta sexta-feira em Caratinga a 31ª edição do Jubileu do Senhor Bom Jesus da paróquia do bairro Santa Cruz. No sétimo e último dia de louvor, haverá celebração festiva, sorteio de vários prêmios através de rifa e show.
A programação desta sexta-feira começa às 7h30 da noite. Padre Matias José Pereira conta com a participação da comunidade.
Com alegria, convidando toda a nossa comunidade caratinguense e também outras comunidades para virem celebrar conosco aqui, nossa comunidade do bairro Santa Cruz, acolhendo com muita alegria todas as pessoas que vêm neste tempo de graça, de expressão maior, de oração, de evangelização, que é o tempo do jubileu, né? Que as pessoas que vierem à nossa paróquia se sintam acolhidas e façam essa experiência do amor de Deus, da misericórdia divina, manifestada neste tempo do jubileu, onde a igreja ela tenta propiciar aos fiéis este encontro pessoal com Deus, com Jesus Cristo, na palavra, na Eucaristia, para que as pessoas, sentindo-se amadas por Deus, possam também ser no mundo sinais deste amor. Uma igreja missionária, uma igreja em saída e uma igreja que testemunha e comunica o grande amor de Deus pela humanidade. Aberta a todas as pessoas que queiram vir rezar conosco, prestigiar. Todos são bem-vindos, nossa comunidade é muito acolhedora, é muito solidária.
A 99ª edição do Jubileu do Senhor Bom Jesus, em Bom Jesus do Galho, também termina hoje com participação de milhares de romeiros da região.
E é amanhã a 4ª edição do Boi no Rolete da Pai de Caratinga. O evento começa às 7h30 da noite na Ceasa, que fica no bairro das Graças, às margens da BR-116. O ingresso custa R$ 35,00. Crianças menores de 10 anos, acompanhadas dos pais, não pagam e a bebida é cobrada à parte. Todo o valor arrecadado neste Boi no Rolete será usado no pagamento do 13º salário dos funcionários e outras despesas de custeio da instituição.
Jornal da 89.
A Rádio Cidade recebeu nesta sexta-feira o cosmaker Marcelo Robocop. Ele é responsável pela criação de cosplays, que são fantasias de personagens fictícios da cultura pop japonesa e acessórios dos mais variados personagens e heróis das revistas em quadrinhos, desenhos animados e séries japonesas, como Jiraiya, Jaspion e Changeman.
Motorista de ônibus escolar e morando no bairro Esperança, em Caratinga, Marcelo se destaca pela qualidade das reproduções. Hoje ele é reconhecido como um dos maiores cosmakers do país.
Marcelo fala sobre suas paixões e como começou este trabalho. Ele, inclusive, é o convidado do programa De Noite com Danilo Gentili, que será exibido hoje a partir da 12h30 no SBT. Ô Marcelo, primeiramente eu gostaria que você falasse pra gente como que começou essa paixão sua, não só pelos personagens, mas fabricar esses personagens.
Eu sempre fui cinéfilo, eu sou mais da nostalgia, assim, eu sempre gostei muito de filmes, séries, desenhos animados, essas coisas. Então eu sempre fui muito crianção, assim. E eu lembro que quando eu era mais jovem, eu via muito séries japonesas na TV, Jaspion, Jiraiya, Changeman, e isso acabou ficando meio que ali, estacionado ali na parte da infância ali. E depois de ficar mais velho, com a vinda da internet, a tecnologia, eu comecei a descobrir que tinha acesso a isso, a você baixar ali as séries e poder assistir em casa. Eu já achava fantástico de você poder assistir uma coisa nostálgica da sua infância, na hora que você quiser, a hora que você quiser, diferente do tempo da TV que você tinha que esperar o horário programado para você estar assistindo. Só que eu não imaginei que fosse possível fazer isso, ainda mais manualmente, artesanal e tal. Em 2011, tinha um programa de humor na TV e a gente foi cobrir essa festa. Eu falei, caramba, e se eu fizesse alguma coisa bem legal pra vir na próxima festa fantasia? E eu vendo o filme do Robocop, falei, caramba, eu acho que é isso. Eu gosto de Robocop, é uma identidade legal. Talvez eu pudesse fazer isso. Mas eu não tinha nem noção de como começar, por onde começar, o que, que eu ia usar. Comecei a fazer uma série de testes, um monte de coisa e sem noção de nada e muita coisa deu errado. Eu desisti a princípio e depois descobri um material que chamava fibra de vidro e eu falei, caramba, talvez isso possa me auxiliar. E aí voltei de novo ali cumprir o sonho ali da história do Robocop. Fiquei praticamente 10 meses tentar fazer alguma coisa e consegui fazer. Não ficou das melhores, mas foi assim, um pontapé inicial. Acabei participando dessa festa e aí comecei a ver isso com outros olhos. E aí descobri que isso tinha um nome que se chamava cosplay, que a pessoa acabava se vestindo de super-herói, de personagem, de jogos, filmes, essas coisas, participar de eventos. E aí comecei a pesquisar mais sobre o assunto, acabei conhecendo um cara de BH que fazia, ele acabou me dando um suporte, não, usa esse material, usa aquele. E aí eu fiz mais um, e aí a coisa começou a entrar nos trilhos, e aí não parei mais.
Quantos personagens você já fabricou?
Como eu não vivo disso, é um hobby, digamos assim, eu fiz uns 10 personagens mais ou menos. Desde quando eu comecei, 2011 pra cá, eu fiz uns 10 personagens que eu acabei participando em vários eventos e tudo. Então, de personagem mesmo, pra mim, eu acredito que eu tenha feito uns 10 já.
Você falou sobre participação em eventos. Você participa normalmente desses eventos de cosplay?
Até 2015, digamos que eu era bem anônimo, assim. Eu era conhecido um pouco em rede social, essas coisas, mas assim, não era muito conhecido em eventos. Em 2015, eu tive a participação num evento em São Paulo que chamava Anime Friends, porque nesse evento eu tive a honra de estar com o ator que fez o Black Kamen Rider, que é o Tetsu Kurata. E nesse evento acabou que o ator ficou impressionado ali com o trabalho das armaduras e acabou elogiando muito e despertou interesse da organização de eventos. Cara, quem é esse cara? E aí, através desse primeiro evento, eu acabei sendo convidado de novo em 2016, acabei encontrando com outro ator, que foi o Takumi Tsutsui, que fez o Jiraiya, encontrei com um ator que fez o Jiban, e de lá pra cá, a exposição foi bem maior, e hoje eu acabo sendo convidado pra muitos eventos. Já fui pra Goiânia, pra São Paulo, pra Sete Lagoas, Belo Horizonte, Brasília, e aí vivo rodando por aí.
Quais os principais personagens que você já produziu?
Por eu gostar muito de Robocop, eu era muito fã do filme do Robocop, da história, eu achava que o personagem identificava mais, tanto que acabou o pseudônimo pegando Marcelo Robocop. Hoje eu tenho muito orgulho de ter feito o Jiraiya, que é uma série dos anos 80. Top 5, assim, eu ficaria com o Jiraiya, Jaspion, o Inspector, que eu fiz também, que é o Biker, o Shadow Moon e o Robocop. Eu acho que seria uns 5, assim, que eu gosto mais.
Você cresceu vendo o cara e hoje o cara te conhece. Não tem preço isso, né?
Não, é incrível. É incrível. Eu ainda hoje, às vezes eu vejo algum vídeo, alguma foto e falo, cara, o mundo é muito louco. Como é que pode? Eu, Caratinga, aqui a vida inteira, família humilde, e a gente sabe que ainda hoje é muito difícil a gente conseguir as coisas em cidade do interior. Mas assim, quando eu era menino, meu sonho era ter uma roupinha, que eles vendiam uma roupinha de lycra do Jiraiya, e eu via aquilo na televisão e falava, caramba, eu quero isso e tal. E nunca tive condições de ter nem as roupinhas e nem os bonequinhos. Hoje em dia eu falo, caramba, olha como o mundo é louco. Eu não tive a roupinha, mas eu tenho uma armadura igual a da série e eu já encontrei com o próprio ator e ele sabe quem sou. Eu acabo sendo convidado às vezes para representar ele no evento. Ele tá ali de estado civil e eu tô representando ele como super-herói. É incrível.
Um convite mais que especial. Hoje à noite você estará participando aí do programa De Noite do Danilo Gentili no SBT. Como que foi esse contato com o Danilo Gentili? Como que surgiu esse convite?
Não é um simples programa. Eu até falei isso com o Danilo lá. Juro que não é clichê. Quando eu comecei a mexer com essas coisas, eu tinha muito sonho de ir no Danilo, porque eu admiro. Quando eu era mais novo, eu queria ser humorista, eu queria trabalhar com humor, essas coisas. E eu achava muito legal o humor do Danilo, do Rafinha. Eu via muito CQC, Pânico, essas coisas. Então despertou aquele interesse pelo Danilo. Então eu costumava muito falar com a minha família, falar, se algum dia eu for reconhecido a nível nacional, se eu tivesse uma opção de escolha, eu queria muito que fosse no Danilo. Eu descobri que o Danilo gostava de um personagem chamado Spectre Man. E teve uma entrevista dele com o padre Fábio de Mello, ele falou muito de Spectre Man e eu falei, cara, é isso. Eu quero presentear o Danilo, porque eu acho que vai ser uma forma legal de eu mostrar que sou fã dele. Então eu fiz um capacete no Spectre Man, levei pro programa, deu um milhão de coisa errada, perdi voo, a menina que ia autorizar a minha entrada não conseguiu no dia, tinha tudo pra dar errado. E aí no final eu consegui um amigo que falou, não, eu te coloco na plateia e tudo. E no final, com muito custo, quase que eu não consigo entregar, mas aí ele me viu, eu falei, cara, posso te entregar um presente? Aí ele falou, não, pode sim. E me acabou me convidando pro camarim, e eu tive ali uns 15 minutos pra conversar com ele. Ele foi super educado, perguntou como que era aquilo, quem que fazia, eu expliquei pra ele algumas coisas, ele falou, cara, ano que vem eu vou te trazer no programa. E desde então, a gente continuou tendo um contato, foi aumentando ali o nosso contato. E aí em julho eu fui pra um evento em São Paulo, e aí o Danilo foi me parabenizou pelo evento e falou, cara, esse ano ainda eu te trago no programa. Aí eu falei, Danilo, então, eu confesso que eu tô trabalhando pra isso, eu tô viajando muito, participando de muitos eventos, mas eu não quero que você me convide como o cara que te deu o presente. Eu quero que você me convide quando você achar que eu mereço o convite. Não, ele tá fazendo um trabalho bom, quando você merecer, você vai vir. 5 dias depois a produção acabou entrando, o Danilo quer que você venha e tal, e acabou me convidando e... Pô, foi uma coisa muito legal, cara. Foi incrível. Gravei no último dia 27 e vai ser exibido hoje. A partir da meia-noite e meia, mais ou menos, vai ser exibido. Mas foi muito legal. Então, quer dizer, é uma possibilidade de ser um programa bem visto hoje. E isso vai ser uma coisa muito legal pra mim e pra cidade também.
casa da mamãe.
Você tem uma oficina ou um ateliê próprio? Qual que é o contato para quem quiser conhecer o seu trabalho?
Tem um ateliê, né, onde eu no início, como era brincadeira, eu fazia meio improvisado, mas de um tempo para cá a demanda aumentou, então eu precisava de ficar mexendo em horários ali que talvez fosse um horário que talvez fosse incomodar ali, ligar uma máquina, essas coisas. Então eu acabei construindo um ateliê e eu tenho ali onde eu fabrico e eu tenho também, na minha casa eu tenho um cineminha pequenininho onde eu vejo meus filmes e as armaduras que eu já usei em eventos ficam todas expostas lá. Eu sempre recebo muitas pessoas para ir lá para ver as armaduras. Então eu tenho ali uma exposiçãozinha pequenininha. O pessoal que tenha interesse mais, através do Instagram tem tudo que eu já fiz ali. É arroba Marcelo Robocop. No Facebook também, mas pesquisando ali no Google Marcelo Robocop, vai achar muita coisa sobre mim ali.
Além da veiculação da entrevista com Marcelo Robocop no SBT, o programa De Noite conta com reprises no canal Comedy Central e fica disponível na internet no site do YouTube. Depois do intervalo, o prefeito de Caratinga, Wellington Moreira, anula processo de 2016 que concedeu à Aviação Rio Doce direito de continuar explorando o transporte público no município.
Serviço considerado essencial continuará sendo prestado até que nova licitação seja concluída.
Professor Salatiel apresenta mais uma coluna para entender direito e fala sobre a importância do voto.
Brasileirão, Cruzeiro e Atlético se enfrentam no domingo no Superclássico do Mineirão.
Você está ouvindo na Rádio Cidade, Jornal da 89. Jornal da 89.
A Prefeitura de Caratinga anulou o processo licitatório para a operação do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no município de Caratinga. O ato de anulação, assinado pelo prefeito Wellington Moreira, foi oficializado no último dia 12 de setembro e segue determinação do Tribunal de Contas do Estado, baseado em ilegalidades na licitação promovida em 2016. Naquele ano, o município estava sob a administração do prefeito Marco Antônio Junqueira, que contemplou a Aviação Rio Doce.
Já há várias décadas, a Rio Doce vence licitações para prestação dos serviços de transporte urbano em Caratinga. A anulação, assinada pelo prefeito Wellington Moreira, foi publicada nesta sexta-feira e é uma síntese do processo. Não está especificado, portanto, quais teriam sido as irregularidades constatadas pelo tribunal no processo licitatório.
Nossa reportagem consultou a Prefeitura Municipal e Aviação Rio Doce sobre a decisão. A assessoria de comunicação da Prefeitura informou que só irá se pronunciar sobre o assunto na segunda-feira. A Aviação Rio Doce se limitou a informar que, neste primeiro momento, por se tratar de serviço essencial aos interesses da população, o serviço continua a ser prestado pela empresa até nova orientação.
Jornal da 89.
Uma das vozes mais conhecidas do país será ouvida agora na propaganda política. Ele canta, mas sua fama vem principalmente das festas de peão, animadas por sua locução. Gleidson Rodrigues, um dos locutores de rodeio mais premiados do Brasil, é candidato a deputado estadual pelo Solidariedade.
Nesta sexta-feira, ele explicou para os ouvintes da Rádio Cidade por que decidiu trocar as arenas de rodeio pela Arena Política Mineira.
Eu recebi um convite pelo estado do Paraná para eu sair. Mas eu disse que não teria como eu sair pelo estado do Paraná porque eu sou mineiro e eu nunca me candidatei a nada. Tanto é que é o primeiro ano que eu me filiei a um partido. E o Gleidson Rodrigues se candidatou porque, na minha ideia, eu acho que nós estamos precisando na política de seres humanos. Eu acho que está faltando na política isso. Tem os políticos, mas está faltando ser humano na política. E como eu tenho um trabalho prestado frente ao hospital de câncer, eu achei que as pessoas tem que ter a oportunidade, ter o direito de viver, o direito de se tratar. E sempre que eu posso, eu estou mandando pessoas para se tratar no Hospital de Câncer de Barretos, pessoas do estado de Minas Gerais. E eu luto muito pela causa. Já há uns 15 anos que eu lancei um desafio que chama Desafio do Bem, onde um cowboy de rodeio monta num touro, num cavalo, e nós vamos pedir os patrocínios para as pessoas nas festas, os empresários, o público em geral nas arquibancadas, para ajudar o Hospital de Câncer de Barretos. Mas quando nós falamos Hospital de Câncer de Barretos, é porque todas as pessoas vão se tratar de todos os cantos do Brasil, não só do estado de São Paulo, mas também do estado de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, de vários e vários estados. E o Gleitson Rodrigues, como deputado estadual, dentro da política, ele vai ter condições de poder ajudar junto com a população.
O locutor, que já veio a Caratinga por diversas vezes, agradece o carinho dos fãs que, em sua maioria, estão na zona rural.
Quero agradecer o pessoal da região leste mineira, pessoal que sempre teve um carinho muito especial com o Gleitson Rodrigues. Sempre fui muito bem recebido. Tenho vários e vários fãs, várias e várias pessoas que acompanham o mundo do rodeio. Pessoa que usa o chapéu, usa a bota, pessoa que é no dia a dia do campo, você fazendeiro, você trabalhador rural, que é um mundo de que eu acho que hoje 50% da arrecadação do Brasil vem do agronegócio. Então, agradecer a todo o pessoal do agronegócio que faz parte do mundo do Gleitson Rodrigues, que as pessoas tenham paz, dignidade e que possam torcer para um Brasil melhor.
No Jornal da 89, professor Salatiel Ferreira Lúcio fala sobre a importância do direito na vida do cidadão. Toda sexta na coluna, para entender direito.
Um abraço a todos os amigos ouvintes da Rádio Cidade, que nos acompanham em Caratinga e toda a região pelo rádio, pelo Brasil e no exterior, pela internet. Olá, tudo bem? No programa de hoje, amigo ouvinte, vamos falar das eleições e da grande importância da nossa participação. Você, amigo ouvinte, deve estar se perguntando: será que meu voto é realmente importante? O seu voto, amigo ouvinte, é uma das formas de você participar dos destinos do seu município, do seu estado e do país. Pois é com o nosso voto que vamos escolher aqueles que vão governar os destinos do Brasil. Nessas eleições, vamos escolher deputados federais, deputados estaduais ou distritais, senadores, governadores e presidente da República. E é exatamente nessa ordem que eles vão aparecer na urna eletrônica. Você vai votar nessa ordem. Esse é o grande momento de nós agirmos com responsabilidade com o nosso voto. Pois é com o nosso voto, amigo ouvinte, que serão eleitos aqueles que vão nos representar e vão ditar o quanto se vai gastar na agricultura, na segurança pública, na saúde e na educação. Enfim, são os governantes escolhidos por nós que vão dizer o que vai ser feito pelo povo brasileiro. Portanto, amigo ouvinte, não podemos deixar de participar, pois a decisão está em nossas mãos. A hora é agora. Uma coisa é preciso deixar bem clara, amigo ouvinte. Essa história de que, se 50% mais um dos eleitores deixarem de votar, as eleições serão anuladas e que todos aqueles candidatos que disputaram as eleições anuladas não poderão participar das novas eleições. Isso é uma grande mentira. Caso isso aconteça, as eleições serão válidas. Portanto, temos que votar. Outra questão é a do voto branco ou nulo. Pode ter certeza, amigo ouvinte, quando você anula seu voto ou opta pelo voto branco, você, além de estar sendo omisso, está fugindo de sua responsabilidade como cidadão, está fugindo do seu dever cívico. Portanto, amigo ouvinte, vamos escolher os nossos representantes para, assim, aperfeiçoarmos a democracia brasileira. Se você quer mais alguma informação sobre este e outros temas aqui abordados, pode entrar em contato conosco. Pode ser pela internet, através dos canais da Rádio Cidade, ou ainda pelo telefone da rádio, pelo 3322-1669, ou pelo 3322-3107. Um abraço e até a próxima sexta-feira, quando estaremos de volta, contribuindo para você entender direito. Até lá!
Previsão do tempo.
O fim de semana deverá ser nublado, um pouco de sol, com aumento de nuvens de manhã no sábado e muitas nuvens durante o domingo. Pode chover um pouco amanhã, previsão de 5 milímetros, pancadas de chuva, especialmente à tarde e à noite. No domingo, chuva a qualquer hora, expectativa de até 7 milímetros para o dia 16. Temperatura máxima prevista de 28 graus e mínima de 16.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
Será aberta neste sábado a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã às 4 da tarde, no Castelão, em Fortaleza, jogam Ceará e Vitória. No mesmo horário, na Arena Grêmio em Porto Alegre, tem Grêmio e Paraná. Às 7 da noite, no Mané Garrincha, em Brasília, tem Clássico Carioca entre Vasco e Flamengo. No domingo, às 11 da manhã, no Engenhão, Rio de Janeiro, se enfrentam Botafogo e América. Às 4 da tarde do domingo, tem um super clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão. A equipe celeste deve mandar a campo uma equipe alternativa, já que no próximo meio de semana enfrenta o Boca Juniors pela Libertadores. Mesmo sem os principais atletas, o técnico Mano Menezes não se exime da responsabilidade de jogar o clássico.
Clássico é... Eu acho que devo ser o milionésimo que fala essa frase, que clássico não tem esse favoritismo todo nem para lá nem para cá. Nós vamos estar bem e nossa intenção não é jogar com A ou com B, porque vai diminuir a nossa responsabilidade ou vai aumentar a responsabilidade do adversário. Nós vamos nos sentir responsáveis pelo jogo também. O Cruzeiro sempre é responsável e vai jogar dessa maneira, pensando que pode vencer o clássico.
Pelo lado do Galo, o zagueiro Léo Silva espera uma equipe do Cruzeiro forte, mesmo sendo um time alternativo.
Com a mesma responsabilidade, né, e com o mesmo respeito, né, não tem desvalorização de ninguém. Nós temos que ter a concentração e o foco de estar enfrentando o Cruzeiro e não os nomes que lá estão vestindo a camisa, né? Então, é uma equipe forte, tem um elenco forte e nós temos que cuidar de fazer um grande jogo, cuidar do nosso papel, do nosso padrão para enfrentar uma equipe forte e para fazer um bom trabalho.
Ainda no domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 4 da tarde, em Curitiba, Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense e Fluminense. No mesmo horário, Salvador, Fonte Nova jogam Bahia e Palmeiras. Também às 4, clássico paulista entre Santos e São Paulo na Vila Belmiro. No domingo, às 7 da noite, no Itaquerão, tem Corinthians Sport. Fechando a 25ª rodada, na segunda-feira, às 8 da noite, na Arena Condá, em Chapecó, tem Chapecoense e Internacional. O Inter de Porto Alegre lidera a competição com 49 pontos ao lado do São Paulo. O Galo é o quinto colocado com 41, o Cruzeiro sétimo com 33 pontos e o América aparece na 11ª posição com 30 pontos ganhos. Com as notícias do Campeonato Brasileiro, para o Jornal da 89, repórter Adriano Ângelo.
E termina aqui a edição desta sexta-feira do Jornal da 89. Você pode acompanhar as notícias que foram destaque aqui em nossos canais na internet.
Acesse nosso site, o radiocidadecaratinga.com.br, e também nos siga nas redes sociais, facebook.com/cidade89fm e Instagram, @radiocidadecaratinga.
O Jornal da 89 volta na próxima segunda-feira, mas nossa equipe de jornalismo segue de plantão durante todo o final de semana, podendo interromper a nossa programação a qualquer momento com que é notícia em Caratinga e região. Um ótimo final de semana para você.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.